Nintendo pode voltar a considerar o Brasil, novos lançamentos da LG por aqui, gastos astronômicos do MPF com gadgets. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Faz mais de um ano que a Nintendo deixou de lançar seus produtos oficialmente aqui no Brasil. Agora, uma vaga de emprego aberta recentemente sugere que a companhia de Mario e Zelda está analisando um possível retorno ao país, ou quase isso. Especificamente, o trampo procura alguém que fale português e inglês fluentemente e traduza os textos dos jogos, diálogos, manuais e roteiros de dublagem em inglês para o nosso idioma e vice-versa. Fora isso, o cargo exige um pouco de conhecimento de marketing e planejamento, além de traduções simultâneas. O profissional também vai ser responsável em cuidar para que os games sejam aprovados pela classificação indicativa local. Parecia que a empresa não estava dando tanta importância aos jogadores brasileiros, né? Mas agora tudo isso pode mudar.
A LG realizou hoje uma coletiva de imprensa em São Paulo para oficializar o lançamento da sua linha K no Brasil. E a empresa quer manter o fluxo de lançamentos internacionais chegando por aqui. Na campanha da vez, a Sukurana apostou em estilo, selfie e desempenho, focando bastante no público mais descolado. O LG K4, por exemplo, traz uma câmera frontal de 2 megapixels e uma traseira de 5, processador quad-core e 1 GB de RAM, tudo por R$700. Já o intermediário K8 chega a R$1.000 e traz câmera principal de 8 megapixels e frontal de 5, e os mesmos processadores e memória RAM do irmão menor. Por fim, o K10, que pode vir com ou sem TV, a partir de R$1.150. E com uma câmera principal de 13 megapixels, frontal de 8 e processador octa-core com 1 GB de RAM. Os dois maiores trazem o Android Marshmallow e o modelo mais simples ainda conta com a versão Lollipop. Confira todos os detalhes no canaltech.com.br.
Sabe quanto o Ministério Público Federal gastou em smartphones e planos de telefonia? 13 milhões de reais. E olha que a previsão inicial era gastar só 2 milhões. Foram adquiridos 300 iPhone 6 ou modelos superiores, 250 unidades de Moto G, Sony Xperia ou Lumia 730, 150 modems USB e 200 chips de telefonia móvel para iPads. Além desses itens cadastrados num documento, também tinha contratação de serviços compatíveis, incluindo envio e recebimento de chamadas com roaming internacional, mensagens de texto e de imagem, conexão 4G e franquias de 10 GB mensais para esses iPhones, modems e chips, além de 2 GB para os demais aparelhos. Ah, mas calma aí que tem justificativa. Conforme consta no documento, a adoção de smartphones tem como objetivo o atendimento à crescente demanda por serviços corporativos disponibilizados nos sítios institucionais e também de outros órgãos. E muito mais blá, 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 blá.
A turma da Kaspersky descobriu uma campanha de ciberespionagem com técnicas bem avançadas que está em atuação desde meados de 2005. O grupo por trás da campanha é o Poseidon, que tem como principal diferencial o fato de comercializar malwares personalizados com certificados digitais ilegais para roubar dados sensíveis das vítimas. Dados esses que serão utilizados para coagi-las e estabelecer uma relação de negócios com o grupo. E o que mais chama a atenção é que o alvo do grupo agora é justamente as máquinas com Windows em inglês e português do Brasil. Curiosamente, é a primeira vez que um grupo se dedica aos ataques direcionados no nosso idioma, e as vítimas são empresas e joint ventures brasileiras. Bom, agora que os pesquisadores descobriram o plano da quadrilha, resta conseguir neutralizar esses ataques.
Uma pesquisa encomendada pelo Uber e realizada pelo Instituto Datafolha em 4 capitais brasileiras revelou que o serviço do aplicativo é aprovado pela maioria dos entrevistados, que também defendem a regularização dele. Ao todo foram entrevistadas 1.775 pessoas em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília no mês de novembro do ano passado. 95% dos entrevistados aprovam o Uber, enquanto que somente 4% pensam que o serviço deveria ser proibido. 17% das pessoas ouvidas acreditam que o serviço deveria continuar a operar no modelo atual, sem nenhum tipo de regularização do governo. Por outro lado, 78% acreditam ser necessária a regulamentação do serviço. Confira os dados completos da pesquisa no Canaltech.
Sabe quando você está com uma música na cabeça, consegue até cantarolar um pedacinho da melodia, mas não lembra nem por decreto da letra? Quem dera existisse um app para acabar com essa agonia, né? Bom, no que depender da Xiaomi, o app já está no forno e em testes com os cantarolantes lá da China. A solução, na verdade, não tem o nome, mas sim deve ser uma parte integrante de uma futura atualização da MIUI, a interface dos celulares da marca. E pelo jeito vai rolar citar parte da letra também. Utilizando uma conexão com a internet e tecnologia da Arc Cloud, uma companhia também chinesa especializada em soluções musicais, a ideia é que o sistema faça uma consulta de um gigantesco banco de dados. E assim vai aprendendo com a maneira de cantarolar das pessoas, até encontrar o resultado que mais se aproxima do que se quer encontrar. Se tudo der certo com os testes, em março a novidade chega na China. por aqui sabe-se lá quando.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia. Até lá!